Minha História, Capítulo 5. A compreensão de Miller sobre as profecias. Ao olhar para um mundo onde o mal está em todas as partes e as marcas da desordem e decadência são visíveis em todos os lugares, o que mais se esperaria de um homem se não indagar se esse estado de coisas deverá ou não continuar indefinidamente? E que indagação pode ser de maior interesse e importância para a raça humana do que aquela que diz respeito à duração do mundo em que vivemos? Seria razoável, portanto, concluir que Deus revelaria ao homem informações sobre assuntos de interesse tão absorvente como esse? E a passagem bíblica é condizente com essa conclusão lógica, pois a mesma declara: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. O objetivo da profecia é alertar o mundo sobre as coisas que vão acontecer, com tempo hábil para que seja efetuada a preparação necessária e com o propósito de encorajar o povo de Deus ao este ver que o tempo para o cumprimento pleno de suas esperanças está próximo. Nenhum juízo sobreveio ao mundo sem que fosse antes anunciado. Nenhum juízo foi executado sem que advertências fossem enviadas. E se, com base no modo uniforme com que Deus agiu com a humanidade no passado, podemos julgar o futuro, então podemos concluir que sobre os eventos que ainda virão a ocorrer, e, acima de tudo, sobre o grande evento com o qual se encerrará o drama da Terra, a vinda do grande dia do Senhor e a vinda do Filho do Homem, algo será revelado, e o mundo será fielmente advertido sobre esse evento antes que ele ocorra. Ao chamar a atenção para essas coisas, Guilherme Miller e seus colegas eram acusados de intrometer-se nos segredos do Todo-Poderoso. Para se livrarem dessa acusação, todavia, eles não precisavam de nada além da linguagem de Moisés em Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A profecia pertence àquela parte da Bíblia que pode ser apropriadamente chamada de revelação. Ela tem o propósito de nos revelar coisas sobre as quais não poderíamos de outra maneira obter informações. Mais uma vez, eles tiveram de enfrentar a alegação de que as profecias não podiam ser entendidas. Todavia, o Senhor declara em uma referência direta à profecia de Daniel: quem lê, entenda. Mateus 24, verso 15. É verdade que muitas das profecias, como as passagens de Daniel que chegam até o fim dos governos terrestres, ainda não foram compreendidas, mas afirmar que elas não podem ser entendidas em nenhum período da história significa, em essência, negar que elas constituem parte da revelação de Deus para o homem. A profecia de Daniel, por estender-se até um futuro longínquo, não pôde ser entendida pelo próprio profeta. Tampouco pôde ser entendida por ninguém até o tempo do fim, quando boa parte dela deveria se cumprir. Daí a resposta do anjo para a ansiosa indagação do profeta: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, versos de 8 a 10. Outra vez diz o anjo ao profeta: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, verso 4. Pela própria natureza da profecia de Daniel, ela foi encerrada e selada até o tempo do fim, quando, havendo transcorrido a maior parte da história profética, ela deveria ser aberta e entendida, e muitos correriam de uma parte para outra com o conhecimento do grande tema sobre o qual ela trata. O resultado do aumento e da divulgação do conhecimento quanto à proximidade do juízo, que é o grande tema da profecia, também é apresentado. Os perversos se portarão de maneira perversa, e nenhum deles compreenderá. Mas os sábios compreenderão. Com essas observações, a atenção do leitor é dirigida para o capítulo 2 de Daniel. Daniel 2. O cenário é aberto com o reino da Babilônia, ou Caldeia, no auge de sua grandeza e glória, no ano de 603 a.C. Nabucodonosor, o monarca caldeu, como é natural a todo ser humano, estivera ansiosamente especulando sobre o futuro e ponderando sobre o que ocorreria dali para frente. Daniel capítulo 2, verso 29. Em vez de repreender ou desencorajar esse espírito de indagação nos homens, Deus aproveita a oportunidade para dar ao rei e, através dele ao mundo, a informação que ele procurava. Sob a forma de uma grande imagem, Deus lhe apresenta a mais impressionante história do mundo dali em diante que em nenhum outro lugar se pode encontrar. A cabeça da imagem era de ouro fino, simbolizando o reino da Babilônia existente então. Em sua interpretação, o profeta se dirigiu ao rei com as seguintes palavras: Tu és a cabeça de ouro. Daniel 2:38. O peito e os braços de prata representam a Medo-Pérsia, que logo suplantou Babilônia como império mundial. O ventre e os quadris de bronze prefiguravam a Grécia, a qual, ao conquistar seus predecessores, também desfrutou de um período de domínio universal. E, finalmente, Roma, às pernas da imagem, exerceu seu poder sobre toda a terra. Discorrendo sobre os 10 dedos, disse o profeta: Será esse um reino dividido? Daniel 2:41. E assim Roma foi dividida em 10 reinos entre os anos de 356 d.C. e 483 d.C. O que se seguiu a isso? O monarca ficou observando até que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos que feriu a imagem em seus pés, esmiuçou suas partes metálicas, transformou-se em uma grande montanha e encheu toda a terra. Assim nos é dada a interpretação inspirada dessa impressionante cena. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. A história profética da Babilônia, Média Pérsia e Grécia já foi cumprida há muito tempo. E a de Roma também já se cumpriu, exceto pelo trecho em que o metal esmiuçado dá lugar ao reino imortal de Deus. E note, a pedra feriria a imagem nos pés, e seria nos dias dos reis ou reinados representados pelos 10 dedos da imagem que o Deus do céu estabeleceria um reino eterno inteiramente seu. Esse reino ainda não foi estabelecido. É evidente que ele não foi estabelecido no tempo do primeiro advento de Cristo. Pois não foi então que Roma se dividiu em 10 reinos representados pelos 10 dedos da imagem. Paulo aponta a um tempo futuro ao tratar desse reino em sua solene incumbência dada a Timóteo, tendo em vista o juízo que terá lugar por ocasião do aparecimento do reino de Cristo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Todos os cristãos deveriam orar por esse reino. Venha o teu reino, Mateus 6, verso 10. Tiago fala desse reino como uma promessa para os pobres deste mundo, mas ricos na fé. Tiago 2, verso 5. Os adventistas, todavia, nunca creram que tudo o que é dito no Novo Testamento a respeito do reino do céu tem relação com o futuro reino de glória. Especialmente em algumas parábolas de Nosso Senhor, o termo se refere à obra da graça realizada no povo de Deus em seu estado mortal. Mas se nos permitirmos descrever a relação entre os crentes e seu Senhor em seu estado de mortalidade pelo termo reino da graça e a futura relação dos seres imortais com o Rei dos Reis pelo termo reino da glória, a posição de que o reino foi estabelecido no primeiro advento não se isenta de nenhuma de suas dificuldades. Isso ocorre porque, de fato, o reino da graça foi estabelecido imediatamente após a queda. Adão, Abel, Enoque, Abraão e Moisés foram tão súditos do reino da graça quanto os apóstolos de Jesus. Com essa visão sobre o assunto, cada texto relativo ao reino pode estar em harmonia com os demais. É verdade que tanto João quanto Jesus proclamaram a iminente chegada do reino do céu. O reino de glória imortal era então iminente no sentido de que ele seria o próximo reino universal a vir. No tempo do reino babilônico, o reino da Pérsia era iminente. O reino da Grécia era iminente no período ocupado pela Média e Pérsia. E nos dias daquele reino, Roma era iminente, pois seria o próximo reino a se estabelecer. Nesse sentido, o reino do céu era iminente nos dias do ministério de João e de Cristo. Daniel 7. Nesse capítulo, temos o mesmo diagrama da história do mundo que foi representado pela imagem do capítulo 2, sendo mostrado outra vez, mas de forma diferente. Aqui o profeta viu quatro grandes animais, os quais, de acordo com a explicação do verso 17, representam quatro grandes reinos correspondentes, respectivamente ao ouro, à prata, ao bronze e ao ferro da grande imagem. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia, Daniel 7, verso 4. O império caldeu, ao alcançar o topo de sua prosperidade sob Nabucodonosor, estava representado por esse animal. O segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas, Daniel 7, verso 5. Um símbolo adequado do caráter e conquista da nação persa que sucedeu Babilônia em 538 a.C. E eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave, Daniel 7, verso 6. Esse representava o Império Grego ou Macedônico, que naquele tempo era o mais renomado do mundo. Ele foi erigido por Alexandre o Grande sobre as ruínas da monarquia persa e foi perpetuado em quatro divisões sob os seus sucessores. Por sua ferocidade e rapidez, o leopardo representava esse reino especialmente sob Alexandre, o seu fundador. Mas a velocidade do quadrúpede não era um símbolo suficientemente adequado para se referir à rapidez com que ele realizou suas conquistas. O leopardo tinha, portanto, quatro asas de ave em cima de suas costas. E eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e sobremodo forte, Daniel 7, verso 7. O reino que sucedeu à Grécia foi Roma, com sua invencível bravura, dureza e força, que provavelmente nunca foram igualadas. Os quais, de acordo com o verso 24, representavam 10 reinos. Os 10 reinos são assim enumerados por Mark Aval, o bispo Lloyd e o Dr. Reios, os Hunos, 356 d.C., os Ostrogodos, 377 d.C., os Visigodos, 378 d.C., os Francos, 407 a.C., os Vândalos, 407 d.C., os Suevos, 407 d.C., os Burgúndios, 407 d.C., os Érulos e Rúgios, ou Turíngios, 476 d.C., os Anglo-Saxões, 476 d.C., e os Lombardos, 483 d.C. É certo que o Império Romano foi dividido em 10 reinos, e embora nem sempre esses reinos tenham sido em número de 10, mesmo assim eles ainda eram conhecidos como os 10 reinos do Império Ocidental. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles surgiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência, Daniel 7, verso 8. Esse chifre pequeno é considerado por todos os protestantes como símbolo do papado. Falando sobre esse chifre, o anjo disse, abaterá três reis, Daniel 7, 24. Os três reinos que foram arrancados para abrir caminho para o papado foram os Érulos em 493 d.C., os Vândalos em 534 d.C. e os Ostrogodos em 538 d.C. Os santos, os tempos e as leis seriam entregues nas mãos desse poder por um tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 anos. Ver Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 14. Contando a partir de 538, quando o papado foi estabelecido, os 1260 anos chegam até o ano de 1798. É um fato notável da história que, em 10 de fevereiro de 1798, Berthier, um general de Napoleão Bonaparte, no comando do exército republicano da França, entrou em Roma e a sitiou. O governo papal foi abolido e o papa morreu no exílio em 1799. Ver o comentário de Crowley sobre o Apocalipse, Thiers, History of the French Revolution, e de Clarke sobre Daniel 7:25. O papado nunca mais foi restaurado no seu poder anterior. Mediante essa cadeia profética, chegamos ao século XVIII, e o profeta não vê esse animal transformar sua natureza selvagem e feroz na inocência e gentileza do cordeiro, dando lugar a um milênio temporal. Ele olha somente um passo adiante e diz: "Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado." Daniel 7, verso 11. Daniel 8. Uma das características das diferentes cadeias de profecia é que aquela que sucede à anterior introduz detalhes não fornecidos na que a antecede. O sétimo capítulo de Daniel, depois de cobrir o tema geral representado pela imagem do capítulo 2, nos instrui de maneira mais particular quanto ao desenvolvimento do chifre pequeno, ou o homem do pecado. No oitavo capítulo, somos novamente conduzidos ao longo de um trecho da grande avenida do mundo, com pormenores adicionais concernentes aos poderosos reinos que marcaram o nosso trajeto. Sobre os símbolos desse capítulo, o carneiro, o bode e o chifre que cresceu sobremaneira, o profeta recebeu as seguintes informações. Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Daniel 8, verso 20. A divisão persa do império era a mais alta e veio por último. O carneiro com dois chifres era o famoso símbolo dos medos e persas. Era costume dos reis persas usar um diadema de ouro semelhante a uma cabeça de carneiro. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Daniel 8, 21. Esse foi Alexandre, nascido em 356 a.C., que decidiu a sorte da Pérsia na Batalha de Arbela, em 331 a.C., e morreu 8 anos depois, em 323 a.C., aos 33 anos de idade, em decorrência de uma convulsão resultante de embriaguez. O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo. Daniel 8, 22. Os quatro chifres eram a Macedônia, a Trácia, a Síria e o Egito, divisões nas quais o império se compartimentalizou logo depois da morte de Alexandre. Esses territórios eram governados respectivamente por Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E de uma delas saiu uma ponta mui pequena, Daniel capítulo 8, verso 9 e versos de 23 a 27. Roma não tinha ligação com o povo de Deus e, por essa razão, só é apresentada na profecia após ter conquistado a Macedônia, um dos chifres do bode. Daí ela ser representada como o chifre que saía de um dos outros chifres. As seguintes considerações são provas de que esse pequeno chifre, que cresceu sobremaneira, era Roma. Primeiro, ele surgiria da parte final do reinado dos quatro reinos, e foi o que aconteceu no que diz respeito ao lugar de Roma na profecia, pois sua ligação com os judeus começou em 161 a.C. Ver primeiro Macabeus 8, Josefo, Antiguidades, livro 12, capítulo 10, seção 6, e Pride, verso 2, página 166. Segundo, no começo o chifre era pequeno, assim foi com Roma. Terceiro, ele cresceu sobremaneira e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Daniel 8, verso 9. Assim também foi com Roma. Ela conquistou a Macedônia em 168 a.C., a Síria, etc., até o rio Tigre em 65 a.C. e o Egito em 30 a.C. Comentando sobre esse crescimento do chifre especificamente em direção ao sul e ao oriente, Sir Isaac Newton infere que ele surgiu na região noroeste do domínio do bode, ou seja, na Itália, o que aponta diretamente para os romanos. Quarto, ele lançou por terra alguns do exército e das estrelas. Foi o que Roma fez ao perseguir os discípulos e ministros de Jesus como nenhum outro poder jamais o fez. Quinto, ele se engrandeceu até ao príncipe do exército. Assim fez Roma quando Herodes e Pôncio Pilatos conspiraram contra Jesus. Sexto, ele destruiria os poderosos e o povo santo. Daniel 8, 24. O saldo de 50 a 100 milhões de mártires confirma essa acusação contra Roma perseguidora. Ver Religious Encyclopedia. Sétimo, ele foi o único poder posterior aos quatro reinos que se tornou muito forte. Daniel 8, verso 9. Oitavo, nessa visão, a Grécia sucede a Média Pérsia exatamente como foi apresentado nas visões anteriores, por duas vezes. Assim, é um absurdo supor que o poder que vem depois deles, nessa visão, seja um poder diferente daquele que, por duas vezes, nas visões anteriores, foi apresentado sucedendo-os, capítulos 2 e 7, e esse poder era Roma. E 9, ele será quebrado sem o esforço de mãos humanas, Daniel 8, 25. Que referência clara à pedra cortada sem auxílio de mãos, que fere a imagem em seus pés, Daniel 2, 34. Os 2300 dias. Além dos símbolos referentes a governos encontrados em Daniel 8, há um período definido de tempo que requer atenção. Conforme registrado no verso 13, Daniel ouve um santo perguntar para outro santo: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? O anjo se dirige a Daniel e diz: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Deixando de lado por ora a questão sobre o que pode ser o santuário, queremos verificar, se possível, a natureza, o começo e o fim desse período de tempo. Existem dois tipos de tempo na Bíblia, o literal e o simbólico. No tempo simbólico, um dia significa um ano. Ver Números 10, 34 e Ezequiel 4, verso 6. A que categoria pertencem os 2300 dias? Considerando que o período foi apresentado em conexão com símbolos, seria fácil e natural concluir que ele compartilha da natureza do resto da visão e seja simbólico, apresentando-nos um período de 2300 anos. Isso fica muito evidente a partir do fato, como é mostrado na investigação de Daniel 8, de que a extensão da visão do profeta abrange os impérios da Pérsia, Grécia e Roma. Os 2300 anos ali mencionados não podem ser, portanto, dias literais, pois dias literais, algo em torno de 6 anos e meio, não poderiam jamais cobrir a duração de nenhum desses impérios, muito menos abarcar a quase totalidade da duração de todos eles, o que evidentemente ocorre aqui. Consequentemente, eles devem simbolizar 2300 anos. É possível determinar o começo desse período? Respondemos sim. A chave para essa pergunta está no 9º capítulo de Daniel. Entre esse capítulo e o 8º, existe uma conexão inequívoca, a qual passaremos a apresentar. Após a menção do verso 14, os 2300 dias não são mais mencionados no capítulo 8, apesar de todas as demais partes da visão terem sido totalmente explicadas. Portanto, deve ter sido o ponto referente ao tempo que deixou o profeta preocupado. E foi isso que o levou a exclamar no fim do capítulo: espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel 8:27. Foi no terceiro ano de Belsazar, em 553 a.C., que Daniel teve a visão do capítulo 8. 53 anos antes, Jerusalém tinha sido tomada por Nabucodonosor, iniciando-se assim os 70 anos de cativeiro, e 35 anos antes, os caldeus haviam destruído completamente a cidade, derrubando seus muros e queimando a casa de Deus, segundo Crônicas, capítulo 36, verso 19. Ao ler a profecia de Jeremias, capítulo 25, Daniel tomou conhecimento, no primeiro ano de Dario, em 538 a.C., de que os 70 anos de cativeiro estavam chegando ao fim, conforme lemos nos primeiros versos de Daniel 9. Fica evidente que ele havia entendido mal o período dos 2300 dias, a ponto de supor que eles terminariam com os 70 anos de servidão de Israel. Portanto, voltando o rosto na direção da cidade destruída e do templo de seus pais, ele ora arruinado e pede a Deus que faça resplandecer sua face sobre o santuário assolado. Daniel 9:17. Falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9, versos de 20 a 23. O contexto por si só nos traz evidências suficientes de que a visita do anjo Gabriel tinha como objetivo dar continuidade à visão do capítulo 8, e não precisamos de qualquer argumento especial para provar isso. Mas como existe um ponto vital que depende dessa conclusão, apresentaremos algumas razões que colocam o assunto acima de qualquer contradição. Primeiro, Gabriel foi encarregado, capítulo 8, 16, de fazer com que Daniel entendesse a visão. Mas no fim do capítulo, Daniel diz que ficou espantado com a visão e que ninguém a entendeu. Gabriel, portanto, não completou sua missão no capítulo 8, mas o encargo ainda estava sobre ele. Dá a entender a este a visão. Segundo, o ser que veio até Daniel enquanto ele orava foi o mesmo que lhe aparecera em visão no começo, a saber, Gabriel. Em sua fala fica evidente que agora ele veio para apontar o erro de Daniel quanto à aplicação do tempo. Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Por que ele não deu uma compreensão completa a Daniel logo no começo? Respondemos, porque Gabriel lhe havia revelado tudo aquilo que ele poderia suportar naquele momento. Ele enfraqueceu e ficou doente por alguns dias. Terceiro, é feita uma referência direta à visão logo no começo. E se essa visão não fora do capítulo 8, fica impossível identificá-la. E dizemos ainda mais, se Gabriel não explica no capítulo 9 o que ele omitiu no capítulo 8, é impossível descobrir quando Gabriel teria cumprido sua missão de fazer com que Daniel entendesse a visão. Quarto, quando Gabriel começou sua explicação adicional, ele não explicou o símbolo do carneiro, pois já o havia feito. Ele também não explicou o símbolo do bode, pois semelhantemente já o havia explicado. Ele tampouco falou sobre o chifre pequeno, pois já explicara isso claramente no capítulo 8. O que ele explicou, então? Exatamente o ponto que fora omitido na visão anterior, a saber, o tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9, verso 24. Esses fatos são suficientes para mostrar a conexão entre Daniel 9 e a visão do capítulo 8. Mas como essas palavras de Gabriel, as 70 semanas determinadas sobre o seu povo, explicam o período de 2.300 dias? A resposta é: a palavra determinadas significa literalmente cortadas. Gessênios, em seu léxico do hebraico, define o termo da seguinte forma: literalmente cortar. Figurativamente, distribuir, demarcar, separar. Daí a tradução, determinar, decretar. A concordância hebraica de Englishman diz, determinadas, literalmente separadas. De qual período as 70 semanas estão separadas ou cortadas? Dos 2.300 dias, pois não é apresentado nenhum outro período do qual elas possam ser retiradas. Isso é confirmado, não restando espaço para dúvida, pela conexão existente entre os dois capítulos, conforme já demonstrado. Havendo estabelecido que as 70 semanas de Daniel 4 são os primeiros 490 anos dos 2.300 dias e que, consequentemente, os dois períodos começam ao mesmo tempo, temos a informação adicional de que esse período de semanas data da emissão do decreto para a restauração e construção de Jerusalém, Daniel 9, 25. Se pudermos então localizar de maneira definitiva esse decreto no tempo, teremos o ponto de partida para o grande período dos 2.300 anos. A Bíblia nos fornece quatro provas pelas quais podemos determinar a data correta. Primeiro, a partir da emissão do decreto, 49 anos deveriam testemunhar o fim da construção da rua e do muro de Jerusalém. Daniel 9, 25. Segundo, a partir desse momento, 62 semanas, ou no total 69 semanas, compreendendo 483 anos, estender-se-iam até o Messias, o Príncipe. Terceiro, 69 semanas e meia se estenderiam até a crucifixão, quando cessariam o sacrifício e a oferta de manjares no meio da 70ª semana. Daniel 9:27. Quarto, o período completo de 70 semanas deveria testemunhar a completa confirmação da aliança com o povo de Daniel. No capítulo 7 de Esdras, encontramos o decreto que estamos procurando. Ele foi emitido em 457 a.C. Muito se poderia dizer sobre esse decreto e sobre a data de sua promulgação, mas uma explicação mais completa e apropriada sobre ele poderá ser dada em outro lugar. Direi, entretanto, que admitindo que 457 a.C. seja a data correta para o início dos 2300 anos, fato este corroborado com as mais claras evidências, ninguém terá dificuldade para compreender como Guilherme Miller chegou à conclusão de que esse período profético chegaria a seu fim no ano de 1843. Subtraindo 457 de 2300, restam 1843. Com a solene convicção, escreve o Sr. Miller, de que esses significativos eventos foram preditos nas Escrituras e deveriam se cumprir dentro de um curto espaço de tempo, o assunto me tocou profundamente e com muita força, levando-me a indagar sobre qual era meu dever para com o mundo em face da evidência de que havia iluminado minha mente. Se o fim estava tão próximo, era importante que o mundo soubesse disso. Eu supunha que esse tema atrairia a oposição dos incrédulos, mas nunca me passou pela cabeça que qualquer cristão se oporia a essa mensagem. Eu imaginava que todos os cristãos ficariam tão alegres, tendo em vista a gloriosa perspectiva, que bastaria apresentar esse assunto e eles o receberiam. Meu grande medo era que, em sua alegre esperança da gloriosa herança a ser revelada em breve, eles recebessem a doutrina sem que examinassem suficientemente as Escrituras como prova dessa verdade. Senti receio, portanto, de apresentá-la, temendo a possibilidade de eu estar errado e assim tornar-me um instrumento para desencaminhar quem quer que fosse. Várias dificuldades e objeções me vinham à mente de quando em quando. Alguns textos que pareciam desafiar minhas conclusões me chamavam a atenção, e eu estava determinado a não apresentar nenhum ponto de vista a ninguém enquanto ainda houvesse alguma dificuldade relacionada a ele. Continuei, portanto, estudando a Bíblia para ver se eu poderia manter qualquer uma dessas objeções. Meu objetivo não era meramente eliminá-las, mas checar se eram válidas. Às vezes, em meu trabalho, eu começava a pensar num texto como este: ninguém sabe o dia nem a hora, etc. Portanto, como poderia a Bíblia revelar o tempo do advento? Imediatamente, eu examinava o contexto em que o verso se encontrava e via que, no mesmo contexto, somos informados sobre como podemos saber quando ele está próximo às portas. Consequentemente, essa passagem não poderia querer dizer que não podemos saber nada sobre a data desse evento. Outras passagens usadas para apoiar a doutrina de um milênio temporal surgiam. Mas, ao examinar o contexto delas, eu invariavelmente constatava que elas se aplicavam somente ao estado eterno ou eram tão ilustrativas da pregação do Evangelho aqui que se mostravam totalmente irrelevantes para a posição que elas supostamente apoiavam. Assim, todas aquelas passagens que falam da vontade de Deus sendo feita na terra, assim como no céu, e da terra ficando cheia do conhecimento da glória de Deus, etc., não poderiam ser aplicadas a um momento em que o homem do pecado estivesse prevalecendo contra os santos, ou em que os justos e os ímpios estivessem habitando juntos, que será o caso até o fim do mundo. Os que falam sobre a pregação do Evangelho a todo mundo ensinam que assim que isso vier a acontecer, o fim virá, de modo que tal fim não poderá ser postergado por mil anos a partir da conclusão da pregação, nem por tempo suficiente para que o mundo se converta após a pregação do Evangelho em testemunho a todas as nações. A questão sobre a ressurreição e o juízo foi por algum tempo uma pedra no caminho. Tendo sido instruído de que todos os mortos seriam ressuscitados ao mesmo tempo, supus que isso devia ser um ensinamento bíblico, mas logo vi que era apenas uma das tradições dos anciãos. O mesmo ocorreu com relação ao retorno dos judeus. Vi que essa questão só poderia ser sustentada mediante a negação das declarações do Novo Testamento que afirmam não haver diferença entre judeu e grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Mas a Bíblia é clara ao dizer: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. Assim, senti-me obrigado a descartar a objeção que defende que há diferença entre judeu e grego, pois os filhos da carne são considerados descendentes, etc. Com isso, me ocupei desde 1818 até 1823, tempo em que ponderei as várias objeções que me vinham à mente. Durante esse tempo, mais objeções me vieram à mente do que aquelas que meus oponentes puderam apresentar desde então. De todas as objeções que me foram apresentadas, desconheço alguma que não me tenha ocorrido. Todavia, por mais fortes que parecessem no começo, depois de examiná-las à luz da palavra de Deus, eu só podia compará-las a palhas espalhadas como obstáculos insignificantes numa estrada muito transitada. A carruagem da verdade passava por cima delas, seguindo avante sem qualquer impedimento. Miller continuou estudando diariamente a Bíblia, ficando cada dia mais convencido de que tinha um dever pessoal a cumprir quanto ao que ele entendia que a Bíblia ensinava sobre a proximidade do advento. Ele descreve essas impressões da seguinte forma: em meio aos meus afazeres, continuamente soava aos meus ouvidos a ordem: vá e conte a todo mundo que eles estão em perigo. Este texto estava sempre na minha mente. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Ezequiel 33, versos 8 e 9. Eu tinha a impressão de que se os ímpios pudessem ser efetivamente advertidos, multidões deles se arrependeriam, e que se eles fossem advertidos, o seu sangue poderia ser requerido de minhas mãos. Fiz o que pude para evitar a convicção de que algo era requerido de mim. Pensei que ao falar livremente sobre isso para todos, eu estaria cumprindo o meu dever e que Deus iria providenciar os instrumentos necessários para o cumprimento da obra. Orei para que algum ministro pudesse compreender a verdade e se dedicasse à sua promulgação. Mas a impressão ainda persistiu: vá e conte para o mundo. O sangue deles o demandarei da tua mão. Quanto mais eu falava sobre isso em minhas conversas, mais insatisfeito eu me sentia comigo mesmo por privar as pessoas dessa verdade. Tentei me desculpar diante do Senhor por não sair a proclamá-la para o mundo. Disse a ele que eu não estava acostumado a falar em público, que não tinha as qualificações necessárias para captar a atenção de um auditório, que eu era muito tímido e temia me apresentar diante do mundo, que eles não acreditariam em mim nem me dariam ouvidos, que eu tinha a língua pesada e dificuldade para falar. Mas apesar de todas as tentativas, não tive sossego. Quando as opiniões do Sr. Miller a respeito da proximidade da natureza do milênio se tornaram conhecidas, elas naturalmente suscitaram muitos comentários entre seus amigos e vizinhos, como também entre os de longe. Alguns desses comentários, que em nenhum sentido envolviam elogios à sanidade mental, eram ocasionalmente repetidas para ele. Certa vez ele ouviu que um médico de sua vizinhança havia dito que o ilustríssimo Miller, como ele era comumente chamado, era um homem refinado e bom vizinho, mas um monomaníaco quanto ao assunto do advento. Frente a esse relato, o Sr. Miller sugeriu com bom humor que talvez o médico lhe desse uma receita para o seu caso. Quando um dos seus filhos adoeceu, o doutor foi chamado. Depois de receitar a medicação para a criança, o doutor, notando que o Sr. Miller estava mudo em um dos cantos do quarto, perguntou-lhe o que o afligia. Bem, doutor, eu não sei ao certo. Gostaria que o senhor me examinasse e prescrevesse a medicação necessária. O doutor tomou seu pulso, etc., sem conseguir determinar qual era o problema. Perguntou então ao Sr. Miller o que ele supunha ser a razão de sua queixa. Bem, disse o Sr. Miller, eu só sei que sou um monomaníaco. Por isso gostaria que o senhor me examinasse e, se eu for mesmo um monomaníaco, por favor me cure. O senhor pode me dizer quando é que um homem é monomaníaco? O doutor enrubesceu e disse achar que podia. O Sr. Miller queria saber como. Ora, disse o doutor, um monomaníaco é racional em todos os assuntos menos em um. E quando você toca nesse assunto em particular, ele fica furioso. Muito bem, disse o Sr. Miller. Eu insisto que o senhor procure saber se eu sou mesmo um monomaníaco e, se eu for, o senhor vai me prescrever os devidos remédios para que eu fique curado. Portanto, o senhor vai se sentar comigo por 2 horas enquanto eu lhe apresento o assunto do advento. Se eu for mesmo monomaníaco, quando terminarem as 2 horas, o senhor saberá. O doutor ficou um pouco desconcertado, mas o Sr. Miller insistiu e disse que, como se tratava de um exame médico para avaliar as condições de sua mente, ele poderia cobrar-lhe a consulta. O doutor finalmente concordou e, a pedido do Sr. Miller, abriu sua Bíblia e começou a ler Daniel 8. À medida que ele lia, o Sr. Miller lhe perguntou qual era o significado do carneiro e dos outros símbolos apresentados. O doutor havia lido Isaac Newton e aplicou os símbolos à Pérsia, Grécia e Roma da mesma maneira que o Sr. Miller. Depois, o Sr. Miller perguntou qual seria a duração daqueles impérios. 2.300 dias, respondeu o médico. O quê? Disse o Sr. Miller. Como é possível que aqueles grandes impérios durassem apenas 2.300 dias literais? Bem, disse o doutor, esses dias são anos, de acordo com todos os comentaristas, e aqueles reinos devem durar 2.300 anos. O Sr. Miller então pediu que ele fosse ao segundo capítulo de Daniel e depois ao sétimo, capítulos para os quais ele deu a mesma explicação que o Sr. Miller. Ele então perguntou se o doutor sabia quando os 2.300 dias terminariam. Ele não sabia, visto que não sabia quando eles começavam. O Sr. Miller pediu que ele lesse o 9º capítulo de Daniel. Ele leu até chegar ao verso 21, quando Daniel viu o varão Gabriel, a quem vira na visão. Em que visão? Perguntou o Sr. Miller. Ora, disse o doutor, na visão do capítulo 8 de Daniel. O Sr. Miller continuou. Portanto, considera o sentido e entende a visão. Ele veio e o fez entender a visão, não foi? Sim, disse o doutor. Bem, as 70 semanas estão determinadas. Essas 70 semanas fazem parte de quê? Indagou o Sr. Miller. Dos 2.300 dias, respondeu o médico. Então elas começam com os 2.300 dias? Sim, disse o doutor. E quando elas terminam? Em 33 depois de Cristo. Então por quanto tempo os 2.300 dias se estendem após 33 depois de Cristo? O doutor subtraiu 490 de 2.300 e respondeu, 1.810. Ora, ele disse, isso já passou. Todavia, continuou o Sr. Miller, devemos contar 1.810 a partir de 33. A que ano chegamos? O doutor logo viu que 33 devia ser adicionado. Somando os dois números, ele respondeu, 1.843. Diante do inesperado resultado, o doutor se reclinou em sua poltrona e enrubesceu. Logo, pegou seu chapéu e, enraivecido, foi embora. No dia seguinte, ele procurou o Sr. Miller, aparentando ter passado por uma grande agonia mental. Ora, Sr. Miller, disse ele, eu vou para o inferno. Eu não consegui dormir nem por um minuto desde que estive aqui ontem. Examinei a questão de todos os prismas e a visão deve terminar em torno de 1843 depois de Cristo, e eu não estou preparado. Acho que vou para o inferno. O Sr. Miller acalmou-o e mostrou-lhe o refúgio para o povo de Deus. Dentro de mais ou menos uma semana, tendo procurado o Sr. Miller diariamente, o doutor finalmente seguiu seu caminho com alegria. Agora, um monomaníaco igualzinho ao Sr. Miller. Mais tarde, ele reconheceu que antes de chegar ao número 1843, ele não tinha ideia do resultado ao qual chegaria.